Audiobook Grátis apresenta. Foi tivesse assistido ao pavoroso incêndio, desde a hora do primeiro alarma até o momento em que se retirou o heróico corpo de bombeiros, comprei pela manhãzinha todos os jornais. Não é que a leitura das folhas alguma coisa adiantasse. Ao contrário. A leitura atrapalha às vezes. Mas o incêndio fora numa pensão conhecida, frequentada por mim. Eu assistir à fúria devastadora das chamas, salvar a mesma aos pedaços uma vitrine de salão que um bravo bombeiro atirara da janela do segundo andar, e sentia a necessidade irreprimível de rever a noite ardente na descrição dos jornais. Nada mais humano e menos prejudicial. Fui para o quarto, abri o bico de gás, a banque, e dispus-me a ler as informações dos repórteres. Que serviço admirável! Todos os jornais abriam duas colunas com os títulos Vertagem acumulavam-se em períodos cerrados por mais uma coluna sem títulos. Como poderiam aqueles rapazes ter tempo para ver tudo, aquilo e escrever embelezando os menores incidentes? Era espantoso. A leitura das noticias é que me avivava a memória um pouco cansada. Estava nos jornais tudo, a criada que dera o alarma, o vizinho que tentara durante 10 minutos. Nutos extinguir o fogo, enquanto não vinha imediatamente, com a presteza habitual, o bravo corpo de bombeiros, o ataque ao logo, a falta, d'água, tudo. E um noticiarista mesmo descrever assim o escochamento da fogueira, então, quando os bravos bombeiros sentiram água, puseram as bombas em posição, soaram toques de corneta, e o comandante, que chegava com um pequeno atraso, deu ordem de ataque. A água entumeceu a borracha, roquejou nas ondas, e de súbito, o braseiro estalou ao quádruplo ataque dos jactos violentos. A água caía por a quatro lados, como lantas ticos alfanges de cris, tal, esfacelando a fogueira numa nuvem de fumaça. E era exatamente o que sentira, era a minha impressão. Quem poderia deixar de fazer o melhor juízo da reportagem? Acontece sem. Pri isso quando os jornais são da nossa opinião. O sentimento agradável, porém, não durou muito. Os meus olhos viam em leuras normandas este subtítulo, 020025. No meio da confusão, ouviu-se um grito angustioso, minha filha. Era uma das criadas da pensão, Jesuína Pereira, de 30 anos, que deixara dormir no 2º andar, sua inocente filhinha Odalisca de 7 anos, um formoso anjinho. Houve um grito de horror na multidão. Onde está? Perguntou uma voz. Era a voz de um bombeiro, um rapazola, nervoso. No 2º andar, vou buscá-la. E meteu-se na foioeira. Houve um silêncio atroz em toda a rua. Que seria a passar, deuses celestes? O bombeiro desaparecera na chama armado de uma bomba. Era como um bicho estranho. De repente Jesuína, que olhava a cena semi-morta e tom, ela. Sim, era ela, a sua filhinha nos braços do heróico rapaz, que apenas com leves queimaduras nos braços a depôs aos pó da mãe feliz, voltando logo ao incêndio. O povo fez uma estrondosa ovação ao moço heróico. Conseguimos saber-lhe o número. É o como. Seria possível? Mas eu estivera no meêndio do começo ao fim e não vira nada disso barra vertical. Qual? Abri outro jornal. Lá estava a cena. Ei, abri mais outro, a cena lá estava. Todos, absolutamente todos, davam, com mais ou menos detalhes, o ato heróico do 20.025. Não havia dúvida. Escapara-me o melhor trecho do incêndio. Se todos os jornais tinham visto, eu é que não prestara bem atenção. Talvez o 20.025 fosse o rapaz que alirara a vitrine da janela do 2º andar. Uma criança em uma vitrine. Valoroso homem. E como eu salvara os pedaços da vitrine senti uma íntima ligação misteriosa com o Salvador, senti-me um adendo ao ato bravo. Também eu estivera ligado à ação heroica. Era preciso que os jornais soubessem. Olhei-me ao espelho, vi que tinha uma palidez romântica de quem acorda de uma resaca, verifiquei a beleza do ato mais uma vez, e par para as redações a pôr em evidência o meu nome, ao lado do número. Nada mais fácil. Os jornais da tarde diziam com entrelinhas, o senhor Eleuterio Barroso, que esteve presente ao incêndio e viu a coragem sobre-humana do 20.025, trouxe-nos a ideia de uma subscrição para ser dada uma medalha de ouro ao bravo rapaz. A subscrição, que reputamos justíssima, fica aberta no escritório de um dos nossos colegas da manhã. O senhor Eleuterio abre as assignaturas com um donativo de 508 mil. E eu fui o homem do 20 mil e 25. Zero jornal em que eu abrir a subscrição chamou-me distinto e digno. Os meus amigos sorriam de inveja. Algumas senhoras pediram-me detalhes. Mas o senhor viu mesmo? Como estou vendo, Vossa Excelência? Nunca pensei, minha senhora. O rapaz entrou desabaladamente no fogo. Os corações estavam pequeninos de medo. E medem quando ele apareceu, simples e calmo, sobraçando a inocentinha. Depois de ter atirado a vitrine? Depois, excelentíssima. Ah! Esses heróis que salvam a vida do próximo é que deviam ter mais que a nossa admiração, o nosso respeito. Uma tarde, no clube dos diários, durante uma salteira de crianças, repeti 10 vezes a emocionante anedola. E como frequente, secretamente em virtude da minha posição de homem casado, o clube dos democráticos, todas as noites deliciava esse remanso da alegria com a história comovente do 20.025. Algumas das raparigas, por sentimentalismo, pediram-me mesmo o retrato do herói. E eu de tanto cantar o heroísmo, capacitei-me de que o tinha visto. Todo eu, da cabeça aos pés, era o 20.025. Pintei-o como um herói antigo, indiferente às glorias mundanas se descobri-lhe uma família modesta, sustentada à custa do seu labor, insinuei nos jornais entrevistas e descrições. A subscrição alingiu a uma soma colossal. Fui procurar um dos afamados desenhistas e encomendei-lhe a medalha com os seguintes dizeres: ao heróico 20.025, a cidade do Rio de Janeiro. O ouro em que ela foi moldada era dos mais finos, e para torná-la mais importante, mandei-a cravar de rubis. Só faltava descobrir zero bravo e modesto rapaz. Atirei-me ao corpo, faz o obsequio dizer se o 20.025 está. Não sei, respondi a sentinela. Esperava do lado de fora algumas praças, 20.025. Não conheço, não senhor. Corri assim todas as estações de bombeiros, inclusive a marítima. Os valentes rapazes, é singular como há rapazes valentes neste país. Respondia-me invariavelmente. O 20.025. Não conheço. Mas alguns sorriam com ironia. Que se leria dado, Deus misericordioso? A subscrição fechara, a medalha estava pronta, o povo esperava consagrar o herói, a minha situação complicava-se. Tomei uma resolução também heroica, era a ideia do Robin, e fui decidir o dia da cerimônia, honra ao mérito, com o comandante, fui até de sobrecasaca e chapéu alto, apesar do horrível calor, para dar um aspecto grave à deliberação. Recebeu-me imediatamente um oficial. Eu, sentei-me, senhor oficial, devo dizer-lhe antes de tudo que, como todo bom carioca, admiro esta admirável instituição federal de que Vossa Excelência las parte. Muito obrigado. V. 59. Deve lembrar-se, apesar de serem tão constantes os incêndios no Rio que, há 3 meses, no incêndio de uma pensão, o corpo se portou heroicamente. De resto, os jornais falaram, e falaram principalmente de uma praça, que a esta hora já deve estar promovida. Para agradecer a praça em questão, um jornal abriu subscrição a que o povo concorreu em massa. A medalha está pronta e eu vim a pedir-lhe marcar o dia da cerimônia, traço, que número tem ela? 20.025. Hein? Ah! O senhor deve estar enganado. Nunca existiu 20.025. Há aqui o 225. Mas este estava na enfermaria no dia do incêndio. Engano. Ergui-me, abra a boca, quis falar, pedi um copo d'água, engoliu de um trago, tratamudei, e agora? Olhei em derredor. Estava suando frio. Sim. O 20.025 era um símbolo. Eu não vira o ato. Ninguém vira. Cumprimentei como quem vai suicidar-se e fugi rua e ora, encerrei-me no meu quarto, tracei rapidamente esta notícia emenda, faleceu ontem repentinamente o Zez. Paz à sua alma e honra ao mérito. 4 E nunca mais, juro, nunca mais direi o que vi um ato heróico de qualquer número, nem abrirei, subscrições mesmo que seja eu salvado da fatal voragem.